Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e de mais países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 29 de janeiro. Traremos para você, que está sintonizado conosco, as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Com vocês hoje, Jackson Erpen e na assessoria técnica, Patrício Tiprari. Tempo bom na cidade do estado do Vaticano. Neste momento, temperatura na Praça São Pedro está por volta dos 11 graus Celsius. E passemos aos destaques do nosso programa de hoje. A entrevista com o prefeito da Secretaria para a Economia da Santa Sé sobre o orçamento e as contas do Vaticano. Em fevereiro, o encontro virtual do Santo Padre com estudantes do continente americano. Secretário para as Relações com os Estados levará proximidade de Francisco ao Líbano. Filme reconstrói massacre de 1989 na Universidade Centro-Americana em San Salvador. No Haiti, os terremotos não interrompem o trabalho de reconstrução dos camilianos. Fique conosco, nosso programa está começando agora. A Igreja recorda hoje São Pedro Nolasco. Pedro Nolasco nasceu no século XII, no seio de uma família francesa. Ao término dos seus estudos humanísticos, permeados de oração, penitência e caridade evangélica, ficou órfão, herdando muitos bens. Na sua época, na Espanha, muitos cristãos eram presos e escravizados por não cristãos. Ao ver os sofrimentos morais e físicos de tantos irmãos, Pedro Nolasco ofereceu toda a sua herança para resgatar 300 cristãos. Mais que um ato de caridade, esse foi o sinal do nascimento de uma nova ordem dedicada à Santíssima Virgem das Mercês, na qual professou os votos de castidade, pobreza e obediência. O carisma da nova ordem era resgatar os escravos, ir ao encontro dos filhos de Deus que sofriam pressões e perseguições. Em 1256, ao saber que ele e seus filhos espirituais tinham sido abençoados pela Igreja, por terem resgatado muitos cristãos da escravidão, São Pedro Nolasco entregou sua alma a Deus. Passemos às atividades do Santo Padre na manhã deste sábado, que às 9 horas começou recebendo o prefeito da Congregação para os Bispos, Cardeal Marco Eletti. Na sequência, recebeu uma delegação de Somos Community Care. Já às 10h30, Santo Padre encontrou o bispo de Cassano Algionio, Itália, Dom Francesco Savino. Às 11 horas, foi a vez do presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, cardeal Miguel Ángel Ayuso Guichot. Após, o reverendo Thomas Mavrick, superior-geral da Congregação da Missão, os Lazaristas. E nesse momento, na Sala Clementina, Santo Padre recebe 100 membros da Associação Italiana de Químicos de Couro. Em entrevista ao nosso diretor editorial, André Tornielli, o prefeito da Secretaria para a Economia, Padre Juan Antônio Guerreiro Alves, falou sobre o orçamento da Santa Sé. Silvanei.
Entrevista com o prefeito da Secretaria para a Economia. O perímetro do orçamento da Santa Sé aumenta com a inclusão de novas entidades. O déficit total previsto para 2022 é de 33 milhões, em comparação com os 42 milhões orçados para 2021. Contenção de despesas, sem reduzir a caridade do Papa, mas ao contrário, aumentando-a. Em breve, uma prestação de contas sobre o óbolo, que se prevê tenha diminuído em 15% em 2021. ajudar a economia da Santa Sé a satisfazer suas necessidades, cuidando para que a atividade econômica não se distancie ou tire credibilidade da missão de ajudar a unidade na caridade e da missão evangelizadora da Igreja. É assim que o prefeito da Secretaria para a Economia, padre Juan Antonio Guerreiro Alves, descreve a tarefa do dicastério que ele dirige há 2 anos. Numa entrevista concedida à mídia vaticana, Guerreiro oferece alguns dados sobre o novo orçamento da Santa Sé, que aumentou consideravelmente este ano devido à inclusão de novas entidades. A contenção de custos continua, ulteriormente reduzida em 4 milhões de euros. O déficit orçado é menor do que o orçado no ano passado, e o prefeito espera, em breve, poder fornecer dados sobre as receitas e despesas do óbulo de São Pedro, antecipando que as ofertas dos fiéis também este ano diminuíram. A novidade deste ano, disse Guerreiro, é que o número de entidades incluídas no orçamento da Santa Sé aumentou. Em julho, o Conselho de Economia aprovou um novo perímetro para o orçamento da Santa Sé. No ano passado, foram 60 entidades e este ano são 90. A razão pela qual o Conselho tomou essa decisão é que esse novo perímetro permite uma visão mais completa da situação econômica da Santa Sé. Mais visibilidade, mais transparência e mais controle. A Secretaria para a Economia, SPE, trabalhou para tornar isso possível, pois estamos preocupados em não ter uma visão dos riscos fora do orçamento, que, quando há problemas, caem sobre a cúria. Foram incluídas as entidades que, destaca Padre Guerreiro, embora não sejam propriamente dicastérios ou a cúria romana, são propriedades da Santa Sé ou dependem e estão sob a responsabilidade financeira da Santa Sé. Por exemplo, o Hospital Pediátrico Bambino Gesù, algumas fundações instrumentais para o dicastério ou o Fundo de Pensão ou Fundo de Saúde, as 4 principais basílicas romanas e os santuários de Loreto, Pompeia e Pádua. Pedimos a Padre Guerreiro para descrever brevemente quais foram as cifras principais quando as contas foram fechadas em dezembro passado. Estamos falando, destaca, mais do orçamento do que do balanço de final de ano, que apresentaremos em meados de 2022. No novo perímetro, destaca ele, a receita é de 770 milhões de euros e as despesas de 803 milhões de euros, o que significa um déficit total de 33 milhões de euros em comparação com os 42 milhões de euros orçados no ano passado. Se considerarmos o orçamento das 60 entidades, como fizemos no ano passado, o déficit seria de 45,8 milhões de euros. Perguntamos ainda quanto a pandemia afetou e o quanto ela continua a afetar nas entradas da Santa Sé. Este ano, destacou o padre Guerreiro, estamos apresentando o balanço do terceiro ano da pandemia, que continua a ser restritivo. A característica mais notável, dado que as receitas ainda são menores do que no período pré-pandêmico, é a contenção de custos. Em comparação com o orçamento do ano passado, para as mesmas 60 entidades, aquelas que podemos dizer que compõem a cúria, as despesas desse ano atingem um novo mínimo histórico, orçando em 289 milhões de euros em comparação aos 293 milhões do ano passado, uma redução de 4 milhões de euros. Perguntamos ainda como terminou a questão do edifício de Sloane Avenue em Londres. Foi uma transação realizada com total transparência e de acordo com as novas regras dos contratos do Vaticano, destacou o secretário para a Economia. Um corretor em Londres e um escritório de advocacia foram contratados, ambos em um concurso restrito, como também uma pessoa de confiança em Londres para acompanhar o processo e representar nossos interesses. O processo, continuou ele, foi acompanhado por uma equipe da Santa Sé com alguma ajuda profissional externa de Roma. Foram recebidas 16 ofertas. 4 foram pré-selecionadas e, após uma segunda rodada de ofertas, a melhor foi escolhida. O contrato de venda foi assinado, recebemos 10% do depósito e tudo será concluído em junho de 2022. A perda da suposta fraude, que tem sido muito falada e agora está sendo julgada pelos tribunais do Vaticano, já havia sido levada em conta no orçamento. O edifício foi vendido acima da avaliação que tínhamos no orçamento e da avaliação feita por instituições especializadas. Tanto a transferência dos ativos da Secretaria da Economia para a APSA, como a venda de Sloane 60, assim como outras operações econômicas especiais da Santa Sé, foram e são um esforço interno de equipe, com alguma ajuda de profissionais externos que precisamos. Aprendemos muito uns com os outros e encontramos um método de trabalho em equipe que não era muito praticado na Santa Sé. E isso nos ajuda. Concluindo falando do dicastério, se eu tivesse que resumir qual para mim é o propósito mais importante de um dicastério dedicado à economia como a Secretaria para a Economia, eu diria: ajudar a economia da Santa Sé a satisfazer suas necessidades, cuidando para que a atividade econômica não distraia ou tire credibilidade da missão da Santa Sé, de ajudar a unidade na caridade e da missão evangelizadora da Igreja, que é o que conta.
O Papa Francisco aceitou o convite da Universidade Loyola, Chicago e Dachau para ouvir jovens imigrantes do continente americano em um encontro virtual que terá lugar em fevereiro. Quem nos traz os detalhes é Silvonei José.
Francisco aceita convite da Universidade Loyola de Chicago e Dachau para ouvir jovens migrantes. Algo que começou como uma brincadeira e uma conversa com Emil Cicuda, convidada pela Universidade Loyola de Chicago para uma conferência sobre o processo sinodal. É assim que Miguel Dias vê algo que pode ser considerado histórico: a participação do Papa Francisco em um diálogo com estudantes universitários da América do Norte, Central e do Sul, que será realizado virtualmente no dia 24 de fevereiro. Como disse a responsável do escritório da Comissão para a América Latina, CAL, em entrevista à American Magazine, ela propôs uma ação sinodal envolvendo estudantes universitários migrantes da América do Norte e do Sul, procurando refletir e resolver as causas profundas da migração. Mas Emils também queria envolver os estudantes na busca de soluções em cada país, abordando também as causas estruturais da migração. Diante da proposta de convidar o Papa, considerada por muitos inicialmente rebuscada, a teóloga argentina não a jogou pela janela. Amadureceu-a e decidiu escrever-lhe uma carta que, para sua surpresa, recebeu a seguinte resposta: sim, eu participarei, mas você deve me ajudar. Segundo Miguel Dias, esse é um projeto cujo lema é escutar para agir, e que começará com aqueles que vão participar do encontro com o Papa, ouvindo os projetos de outros estudantes, para o qual foram organizados 7 grupos diferentes, 3 nos Estados Unidos e Canadá, e o restante na América Central e América do Sul, onde os estudantes vão compartilhar projetos específicos através do intercâmbio. Miguel Dias, professor da Cátedra de Serviço Público da Universidade Loyola de Chicago, insiste em agir, porque não podemos permanecer na teoria. O que está iniciando agora é um começo, não apenas um evento de colaboração entre estudantes universitários das Américas, cujos projetos educacionais podem e devem contribuir para responder aos desafios enfrentados por nosso continente. Dias destaca a grande participação das universidades jesuítas em todo o continente, onde, em um encontro com um Papa jesuíta, a linguagem do misticismo de Santo Inácio de Loyola, que é a espiritualidade do Papa, se expressa em ver, discernir e agir. Para o professor, o Papa acompanhará e ouvirá os projetos concretos dos jovens, especialmente os estudantes migrantes ou filhos de migrantes, que também compartilham a história familiar do Papa, como filhos de imigrantes. Em segundo lugar, ele diz que o Papa vai discernir com os jovens o valor desses projetos para a construção de uma realidade continental mais justa, algo que vai além do encontro virtual de uma hora e meia que os estudantes terão com o Papa, que Miguel Dias vê como o início do discernimento. Um terceiro ponto é que o Papa encorajará e apoiará os jovens a agir pelo bem comum, respondendo aos desafios que enfrentamos no continente americano: migração, pobreza, crise ambiental, violência. Buscando assim respostas concretas, o professor reflete sobre a relação de tudo isso com a dimensão sinodal, com o convite que o Papa nos faz para assumirmos um compromisso de escuta. Nesse sentido, ele cita uma frase do Papa na abertura do atual sínodo que eles utilizam para descrever esse projeto que empreenderam, onde Francisco diz que, na experiência sinodal, não nos deixemos abater pelo desencanto, não diminuamos a profecia e não acabemos reduzindo tudo a discussões estéreis. É por isso que ele insiste que esse tipo de discussão tem que produzir uma mudança, uma ação concreta.
E o secretário para as Relações com os Estados da Santa Sé, o arcebispo Paul Richard Gallagher, irá ao Líbano levar a proximidade do Papa Francisco. Jane Nogara.
O Líbano e a Santa Sé estabeleceram relações diplomáticas há 75 anos e desde então ocorreram inúmeras iniciativas de colaboração. Agora, a grave crise social, econômica e política que atualmente o país está passando será mais uma das razões da visita de Dom Paul Richard Gallagher, o secretário das Relações com os Estados do Vaticano, à capital Beirute, que será realizada de 31 de janeiro a 4 de fevereiro. Uma viagem que pretende expressar a preocupação e proximidade do Papa Francisco com o povo libanês e a Igreja neste momento de grande dificuldade. Além dos 75 anos de relações diplomáticas, neste ano comemora-se o 25º aniversário da visita de São João Paulo II ao país, por ocasião da assinatura, em 10 de maio de 97, da Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Uma Nova Esperança para o Líbano, fruto do sínodo realizado em Roma em 1995. Também a viagem apostólica de Bento XVI em 2012, 10 anos atrás. Na ocasião, foi assinada em Beirute uma Exortação Apostólica Pós-Sinodal Eclésia em Médio Oriente, após o Sínodo dos Bispos para o Oriente Médio de 2010. Durante a sua estada, Dom Gallagher encontrará autoridades estatais, patriarcas e bispos católicos e ortodoxos, bem como líderes religiosos e muçulmanos, e drusos e personalidades do mundo da cultura e da política. Ele também visitará alguns lugares e comunidades significativas e participará da abertura do simpósio sobre João Paulo II e Líbano, organizada pela Universidade do Espírito Santo de Kazlíkë. Portanto, Dom Gallagher levará o afeto e a proximidade do Papa a todos os libaneses. Francisco nunca deixa de pensar nesta terra. Recentemente, em 10 de janeiro passado, encontrando-se com o corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé, ele renovou sua oração pelo querido povo libanês, sofrendo uma crise econômica e política e na luta para encontrar uma solução, esperando que as reformas necessárias e o apoio da comunidade internacional ajudem o país a permanecer firme em sua identidade como modelo de convivência pacífica e de fraternidade entre as diversas religiões presentes. Em 25 de novembro passado, ao receber o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, no Vaticano, ele disse que o Líbano é uma mensagem e também uma promessa pela qual lutar, e acrescentou esta oração: Senhor Deus, toma o Líbano pela mão e diz-lhe: levanta-te.
E os terremotos não interrompem o trabalho de reconstrução dos camilianos no Haiti. Raimundo Lima.
Alguns dias após o aniversário do terremoto que atingiu o Haiti em 2010, causando mais de 250 mil vítimas e 1,5 milhão de desabrigados, na segunda-feira, 24 de janeiro, uma série de terremotos atingiu o sudoeste da ilha caribenha, causando mortes, além de deixar dezenas de feridos e de prédios danificados. Apesar das muitas dificuldades, jamais cessou nosso compromisso de dar respostas concretas ao povo pobre do Haiti, que, mais uma vez, foi severamente afetado e submetido a duras provações, escreve a Afides o missionário camiliano padre Antônio Minegon. Na ilha, continua o sacerdote, que também é presidente da organização sem fins lucrativos Median Horizonte, dos camilianos, está prestes a começar na zona do terremoto a construção da segunda escola e a conclusão das primeiras 10 casas. Nas áreas destruídas pelo terremoto de agosto passado, os trabalhos de reconstrução estão em pleno andamento. O forte abalo sísmico havia matado mais de 2.200 pessoas e destruído ou danificado seriamente mais de 130 mil habitações em uma nação que ainda estava se recuperando do terremoto devastador de 2010. A primeira escola reconstruída, conta padre Menegon, foi a Camperrem. 5 casas já foram construídas e já estão sendo habitadas. Outras 5 estão em avançado estado de construção e as famílias a quem estão destinadas até o final de janeiro estão ansiosas para entrar. O missionário também explica que, na primeira semana de fevereiro, será iniciada a construção de uma nova pequena escola em Vieboldaquim, uma pequena vila localizada a cerca de 40 quilômetros de Aquim, no centro da faixa de terra no sul do Haiti, que foi muito afetada pelo sismo. O pároco desta pequena localidade falou de cerca de 200 crianças, embora acreditemos que o número seja certamente maior, que não têm possibilidade de frequentar nenhuma escola. A esperança é construir mais 4 salas de aula, equipadas com as carteiras que já recebemos, quadros negros, mesas e cadeiras, e com instalações sanitárias adequadas, diz ainda padre Menegon.
Na manhã de 16 de novembro de 1989, em meio à Guerra Civil salvadorenha, 6 padres jesuítas, professores universitários e 2 funcionárias foram assassinados na Universidade Centro-Americana José Simeon Cañas, em São Salvador. A notícia ganhou destaque internacional imediato, pois, além da barbárie, dos padres assassinados estava um renomado intelectual, Ignacio Ellacuría. A posição dos jesuítas da UCA era fundamental para mediar um acordo de paz e pôr um fim a uma década de conflito sangrento. O governo imediatamente culpou os guerrilheiros da Frente Farabundo Marte da Libertação Nacional, mas uma testemunha ocular negou a versão oficial. Seu nome é Lucia Barreira de Serna e ela trabalhava como faxineira na UCA. Naquela noite, ela viu os verdadeiros assassinos, o exército. Seu testemunho será a chave para esclarecer a verdade e fazer justiça, mas também mudará a sua vida e a de sua família para sempre. 30 anos depois, em 2020, a Audiência Nacional de Madrid condenou o ex-coronel e vice-ministro Inocente Orlando Montano Morales a 133 anos e 4 meses de prisão por ser um dos mandantes e executores do massacre perpetrado pelas Forças Armadas salvadorenhas. Eles Vieram à Noite é o título do novo filme de Manuel Uribe sobre o massacre dos jesuítas baseado no testemunho de Lúcia, a única testemunha do crime, que será lançado no dia 25 de março nos cinemas. Filmado entre Espanha e Colômbia, segundo uma nota dos jesuítas, o filme narra os acontecimentos que chocaram toda uma geração, que é uma história de personagens, sua luta pela verdade e justiça em um país em guerra e seu desejo de superar aquele momento de horror. O roteiro tem aprovação da Ordem de Santo Inácio de Loyola, que vem acompanhando os produtores nos últimos meses. Colhemos com grande entusiasmo a ideia de Uribe de fazer esse filme, destacou o superior provincial dos jesuítas da Espanha, Antônio Espanha. O importante do projeto é que ele nos convida a recordar, para não esquecer o que aconteceu em 1989 e o que está acontecendo em muitos lugares da América Latina e da América Central, que é a experiência persistente da injustiça e da violência e a qual a Companhia de Jesus ainda tenta responder através das instituições que tem nesses países, frisou ainda. No Peru, a igreja pede ação urgente pelos 6 mil barris de petróleo derramados no mar. Jane Nogar.
Foram declarados 3 meses de emergência ambiental no Peru após o derramamento de 6 mil barris de petróleo no mar durante a descarga do navio tanque Mare Doricum de bandeira italiana na refinaria La Pampilla da empresa espanhola Repsol. O desastre ambiental causado por uma forte tempestade marítima desencadeada pela erupção do vulcão submarino Unga em Tonga, na Polinésia, atingiu a costa do país andino e afetou até agora uma área de 3 quilômetros, incluindo as costas das reservas marinhas de Ancon e Punta Guaneiras, causando a morte de 2 pessoas. Há uma grande preocupação e consternação entre os cidadãos sobre o desastre que ocorreu no Mar de Ventanilha após o derramamento de 6 mil barris de petróleo bruto e cujas consequências ainda não foram calculadas, afetando 2 áreas protegidas, o ecossistema local, a vida de centenas de pescadores, os habitantes da área, assim como aves e plâncton. São palavras de Dom Miguel Cabrejos, presidente da Conferência Episcopal Peruana e do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, em uma declaração divulgada na página web dos bispos. O prelado enfatizou a necessidade de agir rapidamente, chamando os envolvidos a assumirem suas responsabilidades e remediar urgentemente os enormes danos ambientais causados pelo acidente. Dom Luiz Alberto Barreira, o bispo de Calau, também expressou sua solidariedade com os pescadores, as pessoas que vivem perto das áreas mais atingidas. Convidando a todos para cuidar da casa comum, ele destacou a urgência da ação reparadora e lembrou que as praias e as espécies marinhas pertencem a todos os peruanos e que os danos causados afetam a todos, em particular o povo de Xalaco, já vítima de tanta poluição ambiental em suas vidas, especialmente na vida dos mais vulneráveis. Pedimos a todas as autoridades que façam sua parte na solução do problema, disse o prelado, e que ajam rapidamente para reparar efetivamente os danos causados à nossa costa de Calau.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste sábado, agradecendo a todos pela audiência, recordando-lhes que estaremos aqui logo mais em nosso programa Vespertino. Forte abraço a todos e até mais.